Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que liberou uma ferramenta personalizada de retrospectiva do ano lá para quem usa a plataforma. Essa retrospectiva pode ser acessada pelo site spotifyrapid.com, o link tá aqui na descrição, e lá o usuário tem acesso a um resumo do que ele fez lá no Spotify ao longo do ano. O Spotify cria uma playlist com base no que a pessoa mais escutou ao longo do ano e mostra também as músicas, gêneros musicais, artistas e até podcasts também que a pessoa mais ouviu por lá. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de vídeo, pintaram uns detalhes sobre como a Netflix fez para renovar o contrato de exibição de 10 temporadas de Friends lá na plataforma. O que rola é que o contrato ia acabar agora no fim do ano, né? A pessoa até se preocupou lá de não conseguir mais ver Friends na Netflix, mas agora sim, ela renovou e ficou tudo certo. Essa renovação custou nada menos do que 100 milhões de dólares e foi caro assim porque teve concorrência lá pra Netflix, né, pra conseguir renovar esse contrato. Isso porque empresas tipo a Disney, que é dona do serviço Hulu, e a Apple também tentaram fazer negócio, mas no fim das contas a Netflix pagou esses 100 milhões de dólares e manteve na exclusividade por mais um ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber e sobre uma polêmica que tá pintando em torno da volta dos testes deles, né, de carros autônomos nos Estados Unidos. O que rola é que a Uber paralisou esses testes dela depois que um carro autônomo da empresa causou um acidente fatal em março desse ano, e agora ela tá bem perto, né, de voltar a testar esses carros na cidade de Pittsburgh nas próximas semanas aí, depois dos adiamentos. O problema é que mesmo com umas medidas novas lá de segurança, né, tipo velocidade reduzida e operação também só em dias de sol, o teste interno da Uber tá mostrando que o carro não tá se comportando muito bem, e quem teve acesso essa informação foi o pessoal lá do New York Times. Eles conversaram com umas fontes que eles têm lá dentro da Uber, e essas fontes disseram que hoje o tempo de reação do sistema autônomo do carro é mais demorado do que o ser humano, né? E não adianta nada se tem um carro autoguiado. Já uma outra fonte falou, né, que os carros têm registrado um índice de acerto só de 82% nos testes internos da Uber, e esse é um número bem baixo também, né, para conseguir fazer um teste em público lá nas ruas de verdade lá de Pittsburgh. Aí, lendo essa matéria toda, dá pra ver que é bem provável que os engenheiros da Uber estão vazando esses dados aí, né, pra tentar convencer a Uber a atrasar de novo o início do teste público, mas se a Uber vai fazer isso, né, ou se vai atrasar de novo o teste ou se vai seguir em frente, a gente tem que esperar pra ver. Espero que atrase, porque, né, é a vida das pessoas que tá em jogo. Bom, e ainda sobre esse mercado, tanto a Uber quanto o resto lá dos carros por aplicativos em Nova York vão ter que começar a pagar um salário mínimo para os motoristas. Essa determinação veio depois de um estudo, né, que comprovou que esses motoristas estão ganhando cada vez menos por conta do aumento da concorrência de carros por aplicativos em Nova York, e por isso agora eles vão passar a receber um piso bruto, né, de pouco mais de 25 dólares por hora trabalhada, que o líquido lá vai ter uns 17 dólares, 17 um pouquinho, na verdade. Com isso, a expectativa é que esses motoristas passem a ganhar mais, né, por ano 9.600 dólares, e a Uber já adiantou que provavelmente isso vai ser um custo que vai sair do bolso do passageiro e não da própria empresa. E por último, sobre esse mercado, ontem a Lyft, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, anunciou que fez um pedido lá de IPO junto ao FTC, que regulamenta o mercado americano. Agora, o curioso, né, é que a Lyft fez esse pedido com documentos secretos, né, sigilosos lá pro FTC, então ninguém sabe ainda quantas ações ela vai colocar no IPO nem quanto ela espera ganhar, né, uma vez que ela fizer essa oferta inicial. Aí a única coisa que se sabe até agora, né, que ela quer fazer esse IPO até a metade do ano que vem, o que vai colocar um fim uma espécie de corrida entre a Lyft e a Uber pra ver, né, quem vai fazer o IPO primeiro. Parece que a Lyft vai ganhar. E enquanto isso, na Austrália, o país aprovou uma espécie de lei anticriptografia. Com essa lei, a polícia australiana ganhou o direito de obrigar as empresas e sites também, né, a entregar informações que só podem ser acessadas com a chave de criptografia, o que na prática vai acabar com a segurança, né, dos dados, privacidade também do pessoal da Austrália. Essa lei determina que as empresas que não cumprirem com esses pedidos vão ser multadas, e o país defende que isso vai ser usado para caçar criminosos, né, tipo hackers, ou então traficantes, terroristas e outros tipos, né, de criminosos. Já os especialistas em segurança estão falando que é só uma questão de tempo agora, né, até que esse sistema comece a ser abusado pela polícia australiana, mesmo com a lei prevendo, né, que cada pedido de quebra de criptografia tem que passar lá por dos oficiais do governo da Austrália. Bom, e agora da Austrália, a gente vai lá pro Canadá, onde o país prendeu a Meng Wanzhou, que é diretora de finanças da Huawei e filha lá do fundador da empresa. Ela foi presa a pedido do governo americano sob a alegação de ter tentado furar o embargo que eles têm lá contra o Irã, mas por enquanto, pelo menos, só se sabe isso sobre esse caso, não tem muito detalhe sobre a prisão dela. Ela agora vai ser extraditada para os Estados Unidos, onde vai rolar hoje ainda, provavelmente, uma audiência para determinar, né, se tem fiança nesse caso. É bem provável que essa prisão dela tenha relação com o caso de furo desse embargo aí que foi noticiado pelo Wall Street Journal em abril desse ano, mas pode ser que talvez não, né? Pode ser que seja um caso novo, independente daquele outro. Seja como for, resta esperar agora, né, por mais informações a respeito da prisão dela e ver também se isso vai bagunçar ainda mais a relação entre os Estados Unidos e a China. E enquanto isso, no mundo do Facebook, o painel da rede sai em defesa da Sheryl Sandberg por ter ordenado uma investigação, né, para cima do investidor George Soros. O que rolou foi que o George Soros criticou a empresa num discurso em abril desse ano e a Sandberg ordenou uma investigação, uma espionagem lá secreta pra cima dele, que acabou vazando agora aí dia desses. Aí, como eu falei ontem, né, essa ordem dela foi o começo de um processo lá que culminou com o Facebook contratando uma empresa especializada em espalhar desinformação na internet. E pra piorar, a Sheryl Sandberg falou inicialmente que não sabia da contratação dessa empresa, mas o pessoal descobriu, né, que ela tava mentindo sobre isso. Então essa situação toda aí fez a Sheryl Sandberg passar a ser bastante criticada, especialmente nesses últimos dias, mas agora o painel do Facebook se posicionou, né, em defesa da diretora de operações. O painel falou que essa investigação aí que ela encomendou foi uma coisa absolutamente normal e que a intenção dela era tentar descobrir, né, se George Soros estava tentando fazer as ações do Facebook caírem para comprar lá com desconto na Bolsa de Valores. Então, na cabeça do Facebook, né, o George Soros deu um discurso lá, chamou a rede de ameaça para tentar baixar o preço das ações e comprar mais barato e não porque eles de fato são uma ameaça aí pro mundo. Eles se merecem mesmo, né, executivo, painel, tá tudo errado lá no Facebook. E agora o assunto é a Microsoft, que confirmou ontem que vai adotar a plataforma de código aberto Chromium, que é a mesma base lá do Google Chrome, para fazer de novo, para reconstruir o Microsoft Edge. Isso marca uma aproximação maior ainda, né, e mais importante também, entre a Microsoft e o pessoal lá dos projetos de código aberto. E comentando essa decisão, a empresa falou que o objetivo é tornar o Edge mais útil para diferentes tipos de público também, né, consumir menos bateria enquanto o pessoal navega pela internet. A Microsoft falou ainda que quer que esse novo Edge funcione de um jeito mais integrado a todo o dispositivo rodando o Windows, e comentou que quer que ele rode no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10 e até se ela conseguir, né, se fizer direito lá no macOS, esperar pra ver. E já que eu citei o Chrome, deixa eu comentar que o Google liberou oficialmente a versão 71 do navegador. Essa versão tem um recurso que vai bloquear 100% dos banners de uma página que tiver pelo menos um banner que seja abusivo, e a definição de banner abusivo, né, vai desde pop-ups e pop-unders também, que abrem por baixo da tela, até aqueles banners que induzem a pessoa ao erro, ela clica, né, sem saber que tá clicando num banner. Aí, com o lançamento do Chrome 71, os sites agora têm 30 dias para removerem esses banners abusivos, e depois disso, o Chrome vai colocar esse bloqueio em ação para ver, né, se pegando esse pessoal pelo bolso, eles aprendem a respeitar os usuários que visitam esses sites. E ainda sobre o Google, ontem eles anunciaram que mudaram de ideia de novo, né, sobre mais um dos trocentos apps lá de trocas de mensagens que eles têm. Agora eles anunciaram que vão descontinuar o aplicativo Allo, que era tipo um concorrente do WhatsApp que pouca gente adotou, e por isso o aplicativo vai funcionar só até março, lá do ano que vem. Aí, comentando essa decisão, o Google falou que o pessoal consegue exportar lá o histórico de conversas do Google Allo até o dia do fechamento do aplicativo, e caso você queira ler esse comunicado na íntegra, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Apple, ela começou a vender lá de forma independente o carregador USB-C de 18 watts que vem na caixa aí do novo iPad Pro. Esse carregador oferece recarga rápida para iPhones a partir da geração 8 e chegou custando $29 nos Estados Unidos ou R$220 na loja aqui do Brasil. Agora, uma coisa que a Apple não lançou ainda, né, mas que o nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, descobriu que ela pode lançar é a capa nova lá corcunda aí pro novo iPhone XS. Essa capa corcunda, né, aquela de silicone que tem uma bateria embutida, então fica alguma parte de trás saltada lá porque tem a bateria. E até agora não tinha para os iPhones novos, para o iPhone 10, né? Só tinha até para o 7, eu acho que ela é compatível. Aí eis que agora o Rambo achou referências a ela lá no código do watchOS 5.1.2, o que indica, né, que talvez a Apple esteja perto de lançar a capa, a não ser que seja tipo AirPower, que acho que nunca vai lançar. E ainda sobre a Apple, ela levou para Portugal agora aquele sistema de cobrar as compras do iTunes na conta telefônica lá da operadora do usuário. Isso quer dizer que agora os usuários portugueses conseguem pagar por compras de aplicativos, de livros, de músicas também, né, direto na conta telefônica, ao invés de ter que usar cartão direto lá com a Apple, e caso você mora em Portugal e queira ver como fazer para habilitar esse recurso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando a semana, deixa eu comentar que ela atualizou ontem o Apple Watch ativando o sensor de eletrocardiograma lá para os modelos americanos. Esse sensor permite que a pessoa faça o eletrocardiograma, né, também acompanha lá de tempo em tempo o ritmo cardíaco do usuário, e caso ele detecte lá o que eles chamam de fibrilação atrial, ele manda notificação para o usuário para ele saber, né, o que está acontecendo lá com o coração dele. Agora, a parte chata é que, segundo o Guilherme Rambo, né, parece que a Apple está limitando o acesso a isso só para relógios comprados nos Estados Unidos, então o negócio agora é esperar até que ela habilite isso também em outros países para mais gente ter acesso a esse novo sensor do Apple Watch. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Também ele consegue ativar lá um acompanhamento do ritmo cardíaco da pessoa para ver se ela está fribilando.